Tenha coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Governador, Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes eu queria lhe dizer que se tem algo que eu sempre me identifiquei com o senhor é essa capacidade de não ser subalterno, de não ser lacaio, de não ser sabujo de ninguém. Isso é uma das coisas que eu mais admiro no senhor. E aqui a produção me passou uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, uma pergunta capciosa, governador. O Paraná se encontrou no foco da política nacional de forma vergonhosa nesses últimos tempos. Então vamos lá. Beto Richa de Tornozeleira, não sei se ainda está de Tornozeleira, a gente não sabe onde é que ele está. Sérgio Moro, que foi direto para o lixo da história. E agora o Ricardo Barros sendo revelado, caindo como ponta, a ponta da flecha aí dos negacionistas dessa família que está no poder. Isto posto, governador. Qual que é o time da política paranaense que o senhor escalaria num eventual governo a partir de 1º de janeiro de 2023?
Magal, programa de governo. O meu governo seria muito parecido com o governo que eu fiz anteriormente, prestigiando a agricultura, a grande e a pequena, produzindo comida, gerando empregos, garantindo salário. Nós temos o Paraná, graças ao nosso governo, Magal, o salário mínimo mais alto do Brasil, que tem sido reduzido na mão dos Richas e dos Ratinhos. E um governo feito com mais experiência. Depois que eu saí daqui, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, eu viajei pelo mundo vendo sistemas econômicos e administrativos que deram certo, que deram errado. Eu estou muito mais experiente. Eu tenho aqui 80 anos de vida. Mas médicos que me examinaram me disseram: Riquel, você agora tem que fixar um horizonte para o que você quer fazer, porque você não é eterno. Mas então, qual é o meu limite? Ele disse: Riquel, você está com 80. Então, de vida útil, você só tem mais 40 anos. Depois se aposente. E eu quero transformar esse espaço, essa energia que eu tenho, numa coisa útil para a minha sociedade, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso povo que me deu tantos mandatos. Eu me aperfeiçoei nesse processo. Eu saí do governo com 87% de apoio. Hoje eu seria um governador melhor por tudo que eu aprendi e vi. É por isso que eu não saio do jogo. E como eu tenho mais 40 anos, muita coisa nós podemos fazer ainda.
Exatamente.
Depois me aposento, né? Não é que eu vá morrer.
Não, sim.
Eu vou jogar bola com os velhinhos.
Perfeito. Governador, esses dias, semanas atrás a gente teve o grato prazer de entrevistar aqui, acredito que seja amigo do senhor, o ex-senador, hoje vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy. E Suplicy foi uma belíssima entrevista que nós tivemos aqui, e ele também falou muito do Papa Francisco, assim como o senhor fala hoje. E, governador, ele tem aquela, não sei se é aquela, a maior missão da vida desse homem que sempre é carregado dentro da renda básica cidadã. Se porventura houver um governo, o quarto governo do Requião governador em 2023, o povo do Paraná também vai ser alocado com esse tipo de projeto, com essa forma horizontal de dirimir.
Magal, você quer me transformar num mentiroso, por isso que a sua pergunta é capciosa.
Não.
O governo do Estado tem limitações. O governo do Estado não imprime moeda. Ele tem limitações tributárias e de renda. O projeto do Suplicy é um projeto que está sendo absorvido no mundo inteiro hoje. Até o Biden está fazendo isso nos Estados Unidos. Mas você, para levar um projeto dessa qualidade pela frente, tem que ter o governo federal e as suas prerrogativas na mão. Está fora da alçada e da possibilidade no governo estadual criar uma renda básica como gosta o Suplicy e como gosto eu também.
Sim.
O Suplicy é meu amigo, mais do que amigo, é meu irmão, meu companheiro. Nós estivemos juntos em Brasília por muito tempo. E ele é muito mais próximo do Papa Francisco do que eu mesmo. Suplicy é um santo na política. Às vezes eu até penso que ele, de certa forma, é ingênuo, mas é um cara de uma pureza e de uma sucessão de atitudes maravilhosas. Quando eu era governador, vez por outra, o Suplicy ficava aqui comigo 10, 15 dias na Ilha das Cobras, discutindo as coisas do governo, porque às vezes de lá eu governava o Paraná. Esse projeto de renda do Suplicy está sendo encampado pelas principais lideranças do mundo, do planeta. Porque a internet vai modificando a relação de trabalho, mas se ela está modificando a relação de trabalho, ela deve, essa modificação tem que ser feita em favor do povo, em favor das pessoas, diminuindo a hora de trabalho e aumentando as condições de salário e de lucratividade. Não contra. Por exemplo, a Alemanha agora está reduzindo a carga horária do pessoal que lida com a internet, principalmente bancários, a 30 horas semanais. Nós aqui estamos aumentando a carga horária e diminuindo o salário. É uma loucura isso, nós estamos na contramão do mundo. Por quê? Porque é um desespero de explorar pessoas, de utilizar pessoas como objetos de fábrica, como uma máquina, a ser abandonada quando estiver mais velha. O trabalhador tem como capital a sua força de trabalho. Quando ele fica velho, ele tem que ter direito a uma aposentadoria que não foi criada no mundo pelos comunistas. Foi criada na unificação da Alemanha pelo Bismarck. Estado, empregador e empregado, para que o trabalhador, no fim da vida ou na velhice, tivesse uma renda que mantivesse a sua existência de uma forma saudável e confortável. Aqui estão acabando com isso.
Porque já não é mais...
É possível que continue assim. É. Agora, a sua relação com o Suplicy, já vi que você gostou a beça dele e ele era muito ligado a mim e ainda é hoje.
Que bom, fico muito feliz. Doutor, espero.
Vereador de São Paulo.
Espero um dia poder conversar com ele novamente.
Baita senador da República, companheiro.
Muito bom. Governador, agora a gente caminhando mais, meio que para o fim, faltando 15 minutos para o fim do programa, eu queria falar sobre um tema que é extremamente caro a mim e também a você, não só pela grande visão das coisas e da grande experiência.
Se o tema é muito caro, vamos deixar mais barato.
Tá bom. Não, então vamos deixar barato. A questão é a seguinte, você me falou que no começo, governador, que foi até processado. Eu quero saber dessa política do Poder Judiciário que foi impregnada, que foi feita através daquele convescote de burgueses do Ministério Público Federal em conluio com o então juiz da época, aquele que hoje mora em Washington e que presta serviços para uma consultora que vem aqui ganhar rapidamente.
Uma consultora que trabalha para a Odebrecht.
Que trabalha para a Odebrecht, exatamente. Como que a gente pode arrumar a casa? Eu estou falando Brasil afora. Como que a gente pode arrumar a casa com esse tipo de poder judiciário que é totalmente voltado à direita, pelo menos na minha visão? Você acha que... Claro,
Magal,
eu não quero generalizar, né, governador?
Fui senador duas vezes e não podia dizer nada para você se nada eu tivesse feito atrás. Uhum. Eu fui autor da lei da punição do abuso no poder. O juiz tem que aplicar a lei com alguma inteligência, mas não com uma liberdade absoluta de interpretação. Se uma coisa é roubo, ele não pode dizer que não é roubo. E o que eu vi é que essas instituições, que nós valorizamos muito de 88 para cá, se transformaram em corporações. O corporativismo, que é a base do fascismo italiano, é um sistema absolutamente não fraterno. É a forma coletiva do individualismo, do egoísmo, da egolatria. Pensa só em vantagens para a sua categoria, para o seu salário, para o seu dinheiro, atropelando a legislação. Eu acho que isso, de certa forma, existe hoje no judiciário brasileiro, até no Supremo Tribunal Federal, que às vezes nos agrada e muitas vezes desagrada. Veja agora o novo ministro, o Cássio Conká, determinando que um sujeito que supostamente tirava dinheiro de um banco, dinheiro, milhões, 4,7 milhões, para pagar propina para um diretor da saúde pública no governo Temer, no governo atual, e de repente o cara dá uma habeas corpus, ele não precisa falar. E quem são os advogados dele? Os advogados daquele Adriano, policial, miliciano, que foi assassinado na Bahia, e que defende esse jogo todo do bolsonarismo. Estranho, né? Se ele fosse um office boy, não teria dinheiro para pagar um advogado caríssimo desse, num dos escritórios mais caros do Brasil.
Conta outra, né?
Então, eles confundem o corporativismo com o espírito de corpo. Espírito de corpo, as instituições têm que ter. É o orgulho pelo serviço que prestam, pela qualidade, pela decência e pela dignidade. Mas vão saindo para o corporativismo. É o exército, por exemplo, que quando tiraram todos os direitos sociais e trabalhistas dos trabalhadores, aumentaram do exército. Eu vejo aí o Ciro Gomes dizendo que o déficit de um militar por ano na Previdência é 140 milhões de reais. De um trabalhador é o quê? 3, 4 milhões de reais por ano? Eles avançaram numa tentativa de compra. Eu não acho que serão comprados. Eu ainda confio numa posição das Forças Armadas Brasileiras. Não de alguns generalóides que já foram cooptados por interesse, que não são os brasileiros. Então o que eu vejo é isso. No começo eu me empolguei com a Lava Jato. Fui eu que convidei o Sérgio Moro para ir na comissão do Senado. Levei ele lá. E, de repente, eu percebi que eles não estavam procurando a corrupção. Uhum. Eles estavam procurando abrir caminho para a desnacionalização da construção civil no Brasil, para a entrega da Eletrobras, para a entrega do petróleo, para a entrega da água. Que eles estavam a serviço de interesses que não eram os brasileiros. E o combate à corrupção era uma simulação. Onde é que está o Sérgio Moro hoje? Trabalhando para uma empresa que defende a Odebrecht, que ele queria pôr na cadeia todo mundo, né? Alguns ele pôs, e vivendo nos Estados Unidos. Ele está foragido, ele está no exílio, foragido por vontade própria. Uhum. Então eles estavam fazendo um jogo que não era do Brasil. Agora, se você me perguntar onde eu acho que ladrão de dinheiro público tem que ir, é para a cadeia mesmo. Uhum. Muita gente que eles puseram na cadeia eram ladrões. Mas quando era um sujeito de direita que estava a favor da entrega da economia do Brasil, opa, eles tiravam de lado, eles defendiam. Então isso foi uma jogada da geopolítica norte-americana para arrebentar com o nosso país. Agora, quando de repente o companheiro Lula vai numa televisão e diz que se ele fosse presidente, ele nomeava o mais votado na lista tríplice do Ministério Público, ele está dizendo que ele no meio da Dallagnol. Porque a corporação do Ministério Público está mais ou menos assim. Embora tenha muita gente decente. Mas corporativamente eles estão agindo dessa forma. E isso não é interesse do Brasil. Por que, que o Lula diz uma bobagem dessa? Perguntar para ele.
Eu confesso que eu não o conheço pessoalmente, mas adoraria conhecê-lo.
Eu conheço bem, gosto dele, sou amigo do Lula pessoal.
Pois é, inclusive...
Mas essa história de disputar a eleição, de querer voto de todo lado, não é boa. Eu quero uma aliança com o povo brasileiro. Não é nem com o banqueiro, nem com o investidor, nem com os milionários, nem com os Estados Unidos, a França, a China ou a Rússia. Uma aliança com o nosso povo em favor do nosso futuro, da qualidade da nossa vida. Geração de trabalho através da soberania, salários decentes, vida boa para todo mundo. O Lula conseguiu isso no começo, quando ele levantou o salário mínimo e tudo mais. Mas não esqueça que o meu salário mínimo, o nosso aqui no Paraná, foi o mais alto do Brasil. Eu tirei o imposto das pequenas empresas, zerei das microempresas e aumentei o salário mínimo. O cara pagava 18 mil de ICMS. Passava a pagar R$800 por mês, mas tinha que pagar um salário decente para o seu funcionário. E isto fez com que a economia avançasse. As políticas agrícolas nossas reverteram o êxodo rural. Panela cheia, irrigação da madrugada, programa de calcário, programa de trator financiado com equivalência em produto. O cara não estava na mão dos bancos sofrendo a inflação. Ele sabia que ele comprava o trator no programa do Estado, plantava um alqueire de milho e ele tinha dinheiro para pagar o trator. E se o alqueire de milho fracassasse, ele tinha seguro da safra. Nós fizemos um programa a favor da nossa gente. Magal, você me conheceu há pouco tempo. Comecei a minha vida como agricultor. Meu pai era médico. Uma época foi até prefeito de Curitiba. Quando eu pedi uma mesada para ele, ele me pôs para trabalhar. Ele conseguiu uma área de terra ali no Pinheirinho, emprestou ou alugou uma área lateral, e eu fui lá plantar milho, plantar tomate, plantar batata, criar porco, galinha, coelho, vender no mercado municipal. Eu levantava 4 horas da manhã para meter numa carreta atrás de um jipe e vir no mercado aqui municipal vender os produtos. Às 7 horas eu tinha que estar no colégio estadual, onde eu tinha aula. Meu pai me fez entender como é a vida de quem trabalha. Os intermediários explorando, os absurdos dos impostos. Eu fui feito na lida da vida. E tenho uma genética também privilegiada. O meu trisavô foi o lugartenente do Frei Caneca, na Confederação do Equador. E o meu bisavô, que era o nome da praça, que depois tiraram o nome dele aqui, era a Praça de Espanha, chamava-se Praça Justiniano de Melo e Silva. Ele fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Eu fui criado nesse clima de solidariedade, de identidade com o povo, de entendimento que é o sofrimento do trabalho não remunerado, mal remunerado. Então, eu sou um militante da política. Você me pergunta, que partido você vai? Não tem importância desde que eu possa fazer uma coisa positiva para o Estado. Participar da campanha aqui, ganhar a eleição e ajudar um presidente da República com um projeto nacional a assumir o governo para pôr fim a essas barbaridades todas. E botar, por exemplo, um tal de Mara... Como é que se chama esse pastor maluco que está convocando?
Malafaia.
Aí? Malafaia? Botar em tratamento psicológico, né?
É.
Proibir ele de tomar dinheiro do povo.
Talvez com aqueles...
Não é para Deus, era para o jatinho dele.
Não sei se é esse que dá os feijões lá, sagrado.
Na verdade, ele está disputando com Edir Macedo.
É.
Eles eram da Igreja Universal, ele saiu da Universal. Mas o Macedo sempre foi 10 vezes mais poderoso que ele. Então ele está querendo, com essa conclamação para o dia 7, levar a base das outras igrejas e trazer para a base dele. Porque daí ele pode explorar mais, pedir dízimo, pedir que pague um mês de aluguel. Ele quer superar o Macedo, ele não está incomodado com o Brasil. É uma briga de interesses de liderança de pastores picaretas.
Sem dúvida.
E o Macedo, como você viu, parece que está desembarcando do governo do Bolsonaro. A Record está batendo, o que é muito bom.
O que é muito bom.
Você sabe que quando a Record comprou aquelas empresas lá em São Paulo para montar a rede, no Senado Federal, o Antônio Carlos Magalhães e o meu amigo Pedro Simão queriam interromper aquilo tudo. E fui eu, como presidente da Comissão de Educação, que defendi. Disse, não, por que não a Record? Por que o domínio absoluto da Globo? A Record vai dar emprego, vai abrir possibilidades. Eu fui um dos responsáveis pela rede, mas eu gostaria de ver essa rede bem mais aberta hoje, hein?
Sem dúvida. Governador, eu coloquei o boné porque... Eu me lembro da minha época de faculdade que eu conheci o senhor mais próximo quando o senhor era governador e tinha feito um evento no Teatro Guaíra e estava a presença do então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, com quem falava Alca, Alcarajo. Me lembro muito bem dessa frase. Depois daquele dia eu fui conhecer um lugar chamado Nova Cantu, perto de Cascavel, e foi para lá que eu vi que eu tenho certeza que o socialismo... E essa comungação, essa mesma mão que trabalha com o que você falou anteriormente, governador, ela vem da terra, vem da periferia e vem desse socialismo, desse companheirismo. Então, com licença, não sei para qual partido o senhor vai, mas desde já eu gosto de lhe chamar de companheiro Requião, porque dividimos o mesmo pão. Governador, é sempre um prazer.
E essa é a definição de companheiro.
Exatamente.
O italiano compagni. Com pão.
Exatamente.
Companheiros são os que sentados à mesma mesa dividem o pão. O pão doce e farto dos bons momentos e o pão parco e amargo dos momentos difíceis. Nós temos que estar juntos, senão seremos massacrados pelos interesses dos milionários da terra, que são poucos, mas são cruéis.
Certamente estaremos juntos, governador. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui, quero suas considerações finais, porque a gente está acabando, governador. É sempre um prazer, seja sempre bem-vindo ao palco do Vamos à Luta e à Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. Um abraço, governador, muito obrigado. Palavra é sua.
Termino aqui com um chamamento. Se você tem cérebro na cabeça, se você tem um mínimo de inteligência, você não vai para a rua prestigiar o aumento da tarifa de energia elétrica, de água... aumento da carga horária, a diminuição dos salários do povo, a falta de investimento na saúde e tudo mais. Você fica em casa e transforma essa manifestação a favor da cobiça, do dinheiro, dos bancos e da riqueza, numa coisa pífia e insignificante. Que este 7 de setembro seja o velório da direita brasileira. Porque cá entre nós, na minha opinião, o Bolsonaro já morreu. Esqueceu de deitar e não foi internado ainda. Mas mesmo a direita hoje fala contra ele. Porque eles querem manter o Guedes, manter o poder dos bancos. Vamos abrir os olhos e com solidariedade e amor construir um outro Brasil. Valeu, Magal. Vamos à luta.
Obrigado, Riquel. Muito obrigado, governador. Com essas palavras terminamos mais um Vamos à Luta especial com o maior paranaense votado da história desse estado. Esse é o Vamos à Luta. Meu nome é Felipe Magal. Desejo a todos saúde e socialismo. Voltamos na sexta-feira, no mesmo horário, 17 horas, aqui na Mais Livre de Todas. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço. Fui.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.